Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Seja bem-vindo, você que nos acompanha em mais uma edição do programa Em Pauta por esta emissora e também pelas redes sociais. Vamos hoje falar de um assunto que todo mundo nega. Aliás, eu não ronco. Alguém aqui ronca nesse estúdio? Se eu ronco, também não sei, não é o hábito que a gente costuma brincar com o marido. Pergunta para o meu marido. Meu marido fala que eu não ronco. Pergunta para minha esposa. Enfim, o ronco, o ruído provocado aí pelo estreitamento ou obstrução das vias respiratórias é um dos temas de hoje. E também aí porque quadros podem ser desencadeados e ter problemas mais sérios, né? A gente tem o caso da apneia obstrutiva do sono, que é por momentos aí que as pessoas deixam de respirar, mas, claro, os especialistas estão aqui no estúdio para falar deste assunto e explicar melhor para a gente. Então, em linhas gerais, falamos hoje sobre ronco e apneia. Eu recebo o cirurgião dentista em Curitiba, especialista em disfunção orofacial, o Diego Rocha. Tudo bem, Diego? Obrigada pela presença.
Olá, tudo bem? Um prazer estar aqui na rádio. E espero aí passar esse tempo aí conversando sobre esse tema tão importante para a saúde geral da população.
Verdade. Também participa desta conversa o Lauro Alcântara, que é otorrinolaringologista, chefe do Departamento de Serviço de Otorrinolaringologia do Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, e participa com a gente. Obrigada, doutor Lauro.
Obrigado, Lígia. É sempre um prazer poder conversar sobre os assuntos que são extremamente importantes para sociedade e às vezes pouco conhecido. Então essa é uma bela oportunidade para a gente passar essas informações.
Que bom. E também a gente vai explicar para vocês por que dois profissionais, como um dentista e um otorrino, podem complementar essas informações, que vocês vão ver que as especialidades deles aqui nos ajudam a identificar. Explica para a gente, doutor Lauro, o que é o ronco, então? Porque eu não ronco, o senhor ronca?
Não, nenhuma. O ronco, existem duas questões, né? O ronco e a apneia. O ronco, a gente sempre diz que o ronco faz mal pro vizinho, né? Pra namorada, pra
pro marido, pra
esposa, pro esposo, né? E a apneia faz mal pros dois, né? Faz mal para quem está ao lado, mas faz muito mal para quem tem a apneia. Então a gente tem que definir e esclarecer o que é ronco e o que é apneia. Então o ronco é aquele ruído que você faz ao dormir, principalmente depois que toma uma cervejinha, né? E que tem várias causas. Então, é somente o barulho. Não tendo apneia, é somente o barulho. Agora, a apneia é uma parada da respiração. Uma hipopneia é uma parada leve, a apneia mesmo é uma parada mais prolongada da respiração, e isso acarreta inúmeros problemas de saúde.
E a apneia é uma parada da respiração, ela pode ser prolongada?
Pode ser prolongada, e quanto mais prolongada, mais danos ela faz. Porque quando você entra em apneia, você faz uma taquicardia, você diminui a irrigação cerebral, principalmente. Isso aumenta a pressão arterial, pode levar inclusive a um infarto miocárdio.
Nossa, consequência gravíssima.
Sim.
Mas o ronco, em linhas gerais, para o indivíduo não faz mal?
Na verdade, faz, porque dificilmente o ronco ele ocorre sozinho. Quando você tem o ronco, é que sinal que você tem uma via aérea que está estreitada ou está muito flácida, então, de qualquer maneira, atrapalha a passagem do ar. E isso deve ser corrigido. Pode ser pura e simplesmente por uma obstrução nasal, um desvio de septo, numa criança, uma hipertrofia de adenoide, uma hipertrofia da amígdala. Mas pode ser simplesmente por obesidade, que é muito comum o gordo roncar, obeso, né? Roncar. Ou flacidez mesmo, com a idade, o palato vai ficando flácido, a língua vai caindo, entende? Isso provoca realmente ronco e podendo levar à apneia.
E por que o senhor falou aí que quando ingere bebida alcoólica, geralmente tem essa consequência, doutor?
Porque geralmente faz um relaxamento maior, né? Quanto maior o relaxamento, maior é a possibilidade de você roncar.
Ah, entendi. Um relaxamento. Entendi que é uma flacidez.
Faringe,
mais
flacidez,
mais,
né? Mas
o
relaxamento muscular, isso faz com que haja um estrangulamento na via aérea. na via, tanto aérea nasal quanto aérea, pela faringe e orofaringe. Porque nós respiramos basicamente pelo nariz. Uhum. Essa é a respiração correta. Mas quando você tem um problema de obstrução nasal, você acaba respirando pela boca. Respirou pela boca, você vai ter ronco.
Entendi. Diego, explica pra gente também aí como é que o dentista absorve parte desses problemas de quem ronca e de quem tem apneia.
Como o Dr. Lauro falou, existem as vias respiratórias, elas são divididas em regiões, em partes, né? Então nós temos a região nasal, onde quando existe alguma alteração, como desvio de septo, às vezes os cornetos hipertrofiados, né, que chamam de carne esponjosa, né, mais popularmente, é a região do nariz, onde o otorrino ele realmente tem essa atuação. Também nós temos a região orofaringe, que é o canalzinho da respiração, ali atrás da garganta, atrás da língua. E essa região é onde a odontologia atua principalmente, né, no ronco, porque a mandíbula, ela é um osso, ele é o único osso móvel da cabeça. E quando não há o desenvolvimento dos músculos que sustentam essa mandíbula, que determinam a posição da mandíbula, ou o próprio desenvolvimento do osso da mandíbula, essa mandíbula fica um pouco para trás, fica retruída e obstrui esse canalzinho da respiração, que é o canal orofaríngeo. Então, existe essa relação íntima, e às vezes até a pergunta, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Porque o sistema mastigatório, por isso que a amamentação é fundamental, porque a amamentação, ela tem a capacidade e o principal objetivo, que não é só nutrição, a amamentação, mas o principal objetivo de desenvolver o osso mandibular, né, a mandíbula e os músculos da mastigação. Até porque quando o bebê nasce, né, o terço que menos se desenvolveu, né, na fase uterina, o terço da face, eu quero dizer, a região da face, é a mandíbula. E, aí vem a amamentação, onde desenvolve isso, e a mandíbula vai começando aí para frente, liberando o espaço atrás da garganta. Né? E aí, por isso que é tão importante a criança mamar e respirar ao mesmo tempo. Que à medida que ele puxa, joga a mandíbula para frente para fazer a pega no peito, né, libera o espaço ali atrás e começa a estimular essa via da respiração. Então é fundamental essa relação, essa importância.
Interessante você falar isso, porque nem sempre a gente associa uma coisa à outra, né? As dores, enfim, os reflexos dessas questões estão interligadas, né? A questão aqui, então, facial, orofacial, como você falou.
Uhum. E o que eu converso com meus pacientes e com os amigos otorrinos, é que a apneia e o ronco, ele é um sintoma de uma disfunção respiratória, que é a respiração bucal. Então, o mais importante do que falar do ronco e da apneia, porque o ronco e a apneia são sinais de que existe uma disfunção respiratória. E a disfunção respiratória, que a gente está falando aqui, que é a respiração bucal, e às vezes ela é mista, ela não é só bucal. Esse é o grande mal, porque a respiração bucal, ela tem várias consequências para o corpo humano. Falta de oxigênio, alteração do pH, facilitando, sensibilizando o indivíduo, né, o paciente, né, a ter doenças relacionadas a essa consequência, né, da respiração bucal, que a gente pode aí desenvolver aqui durante,
claro,
a entrevista.
Vamos falando ao longo do programa, com certeza. Bom, os senhores já explicaram para a gente o que é o ronco, o que é a apneia. Você deu uma introdução também dos motivos, né, dessas causas. Existem outras causas que podem fazer provocar essa questão? Lauro, Diego?
O Diego tocou uma questão da amamentação, né? Porque a sucção, como ele disse, ela projeta a mandíbula para frente. Então, a gente sabe que o recém-nato que não consegue respirar pelo nariz, ele tem o risco de fazer apneia e morrer. Então, na sala de parto, se a criança não respira pelo nariz, tem que tomar procedimento de urgência, por um guedel, que é uma chupetinha aberta para essa criança respirar, ou entubar, inclusive. Então, principalmente a criança que tem retrognatismo, né, a síndrome de Pierre Robin, essa criança tem que ser atendida de imediato, porque senão ela pode ir a óbito.
Desculpa, doutor, mas explica o que é essa síndrome, então? É a falta dessa...
Não, a síndrome
abertura?
De Pierre Robin relembra a figura do Noel Rosa. Aquele indivíduo que tem um queixo bem para trás, uhum, pequenininho, entende? Então, toda a musculatura faz a retrognatia. Então, a língua está para trás, ele não tem uma passagem de ar adequada. Então, a criança, falo muito da criança, ela não consegue sobreviver. Entendi. Então, precisa... E a síndrome de Pierre-Robin, quer dizer, uma das características, entre outras, né, fissura palatina e tal, entre outras, ela tem essa micrognatia, quer dizer, um queixo pequenininho, entendeu? E ela tem muita dificuldade respiratória. Então é extremamente importante já um diagnóstico precoce para poder já fazer um tratamento adequado.
E uma especificidade muito inicial, né? Se não começa direito ali, se o organismo não tem esse desenvolvimento direito, então vai ter esses reflexos tantos outros.
É, por isso que tem que ter um bom pediatra na sala de parto, entende? Para detectar isso de imediato e, se precisar, entubar essa criança, porque senão ela... pode ir a óbito.
Pode ir a óbito, com certeza. E está interligado com o que o Diego falou.
Sim.
Exatamente, né?
Sim, porque, inclusive, o tratamento, entende? Seria a distração de mandíbula, entende? Já essa criança que tem esse retrognatismo importante com dificuldade respiratória, faz a distração, quer dizer, aumenta a mandíbula para que essa musculatura toda, a língua, venha para frente e ela possa ter espaço para respirar.
Perfeito. Bom, na sequência eu vou perguntar como tratar, né, e também outras consequências disso. Vou fazer um intervalo? Bom, pode falar, Diego, dá tempo.
Eu acho que a gente tem o que o Dr. Lauro falou, de casos, de exceções, né, de alguns casos, que não é a maioria.
Sim.
Então,
exatamente.
Nós temos que colocar numa ponta esse caso que o Dr. Lauro falou, e numa ponta o paciente extremamente saudável. No meio disso, existe uma multidão que tem disfunções menores. Então, uma respiração bucal leve, né, problemas menores que não são síndromes, mas que impactam sim a saúde geral, até porque é um consenso da medicina que mesmo o ronco leve é fator agravante para pressão alta, infarto, AVC, né, alterações respiratórias como asma, bronquite, adenoide, né, desvio de septo. Então, mesmo o ronco leve, a respiração bucal mista, né, que às vezes ela até... ela é silenciosa, né? O paciente acha que não respira pela boca, porque quando ele está parado em repouso, a boca está fechada, ele está respirando. Mas num primeiro momento que ele precisa de um pouco mais de atividade, seja intelectual numa leitura, seja numa atividade física, num subir escada, ele já precisa do auxílio da respiração bucal. E isso é gravíssimo, porque a doença não é de hoje para amanhã. A doença é ao longo do tempo e às vezes um sintoma vai começar a se manifestar na quarta ou na quinta década.
Já vamos todo mundo sair correndo para o médico hoje.
Prevenção é melhor.
Vamos fazer um intervalo, Diego, na sequência você continua.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.